A partir de agora, na Rádio Arquibancada, informação, debate e as novidades sobre o Carnaval da Terra da Garoa. No ar, Arquibancada SP, com Miguel Fortunato e Piero Fiorelli.
Fala pessoal, muito boa noite, com mais edição do Arquibancada SP, o seu programa de carnaval paulistano na rádio Arquibancada, hoje recebendo um convidado mais que especial. Então, muito boa noite para você que nos ouve ao vivo por radioarquibancada.com.br ou pelos aplicativos de rádio, ou para você que nos ouve em versão podcast no Spotify, no Deezer, no Castbox. Compartilhe para os amigos, basta procurar por Arquibancada SP. Hoje eu recebo aqui carnavalesco da Acadêmicos do Tucuruvi, meu querido amigo Dione Leite, ele que fez parte do desfile que para muitos e para mim também é o desfile da década, que foi o da Dragões em 2017. Fez um desfile fantástico esse ano, que poderia ter sido campeão no acesso contra o Tucuruvi. E foi anunciada essa semana a renovação dele para mais um carnaval na Escola do Zaca. Tudo bem, Dione? Boa noite, seja muito bem-vindo.
Boa noite a todos os amigos da Rádio Arquibancada, a todos os ouvintes, a você em especial. Muito obrigado por esse convite. Sempre bom estar com vocês e falar de carnaval, que é algo que a gente ama tanto, né, e luta tanto aí todos os dias para que essa festa nunca se perca.
Você que nunca ouviu o Johnny dar entrevista, não conhece a voz dele, esse sotaque é do sul mesmo, gaúcho, cria do carnaval gaúcho, né, Johnny?
Já perdi bastante o sotaque já. Só quando eu fico dentro do barracão, aí não tem como. Aí sai sotaque, sai tchê, sai bá, sai... Mas tô indo para 14 anos em São Paulo, então, tipo, eu sempre tive uma facilidade muito grande de pegar sotaques, e 14 anos depois, né, você perde bastante. Mas ainda tem um pouquinho, sou gaúcho, sou natural na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que é bem extremo sul do Brasil, e venho de uma cidade que tem uma tradição cultural muito grande, uma cidade com descendência afro, muito expressiva no Brasil, pelo percentual de habitantes que tem, por ser infelizmente, uma cidade de referência, onde existiu muito a escravatura por conta das charqueadas. E Pelotas, então, no Rio Grande do Sul, é a cidade que tem maior número, maior percentual de negros, e no Brasil era, alguns anos atrás, chegava a ser a segunda ou terceira cidade brasileira com maior número de negros por número de habitantes.
Incrível, né? Ainda tem essa mistificação de que no Rio Grande do Sul não tem muitos negros, muito do contrário, né? Hoje em dia é uma terra repleta de negros, por isso que o carnaval lá está crescendo tanto, né? Tanto Porto Alegre, Goiânia. Tem desfile lá em Pelotas?
Em Pelotas teve, tanto que eu aprendi a amar carnaval em Pelotas, porque o carnaval de lá era um carnaval muito grande. O carnaval Pelotas primeiro teve década de 70, 80. Entre 70 e 80, Pelotas era considerado o segundo maior carnaval do Brasil, por causa do tempo que ele tinha. Ele durava mais de uma semana, o carnaval de lá. E então, Pelotas tinha um carnaval bem famosinho, assim, a nível nacional. Só que, claro, passado o tempo, o carnaval foi crescendo, Pelotas não cresceu, como também a cidade não cresceu. Pelotas é uma cidade que parou no tempo, infelizmente, apesar de ser uma cidade cultural, mas Pelotas, o carnaval hoje está parado, já faz alguns anos que se trocou a prefeitura, e aí a prefeitura atual já é a segunda gestão em que a prefeitura não repassa verba para escolas. O repasse de verba é muito pequeno, mas chega a ser vergonhoso, não tem como fazer, e as entidades de lá sobrevivem. Não sei dizer como que sobrevivem ainda. Eles fazem um carnaval, mas o carnaval hoje é muito menor, é mais pela questão de paixão mesmo, em manter viva a tradição. Esse ano prometia um carnaval melhor na cidade, porque a Bar Entretenimento, que é a mesma empresa que promove o carnaval de Uruguaiana e o carnaval de Porto Alegre, que fez esse ano primeiro, com a esperança de retomar o carnaval, ela é de Pelotas, são meus amigos, e os meninos conseguiram esse ano pegar o Carnaval de Pelotas. Só que, infelizmente, por conta da pandemia, o Carnaval foi cancelado, porque o Carnaval era no final de semana de 26, 27 e 28 de março. Eu estaria lá, por sinal. Então, infelizmente, o Carnaval ficou adiado e, enfim, quando puder haver, provavelmente agora vai ser só mesmo próximo ano, não vai ter mais a festa esse ano, mas as escolas têm já aí uma esperança e conseguem vislumbrar pelo menos uma possibilidade de melhorar a qualidade do carnaval da cidade, que já foi um grande referência de carnaval para toda a região sul do Brasil.
Bacana, bacana. Mais um carnaval legal para a gente conhecer o sul do Brasil, que é muito forte, né? Não só Rio Grande do Sul, Santa Catarina também. Conosco também nosso comentarista, Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Já emenda sua pergunta para o Dione.
Fala, Miguel. Um grande abraço para você, todos os ouvintes do Arquibancada SP, a galera que curte o Carnaval de São Paulo, que também está nos ouvindo aí pelo podcast, no Deezer, Spotify. Vamos lá, galera. Compartilha com todo mundo para o nosso podcast ficar cada vez mais fortalecido. Um grande abraço para o Dione. Prazer estar falando contigo. Terceiro ano consecutivo indo para o Tucuruvi, uma escola que passou 22 anos no grupo especial antes de ser rebaixada e conseguiu juntar os cacos e se fortalecer e fazer um carnaval incrível em 2020. Para mim foi o melhor desfile do grupo de acesso. Por um detalhe, acabou não vencendo, mas de qualquer forma foi um desfile muito emocionante. Fala um pouquinho, Johnny, como foi o trabalho em 2020 para você, a sensação de dever cumprido, o belo trabalho feito, o próprio filho do Chico Anísio totalmente emocionado. Foi muito bacana, realmente. Fala um pouco do processo do que foi o Carnaval de 2020 para você.
Piero, prazer estar falando contigo. Obrigado aí pelas palavras. O Carnaval de 2020 realmente foi um carnaval que marcou muito, foi um carnaval para Tucuruvi, era cheio de significado, tanto para Tucuruvi quanto para mim. Durante os meus 25 anos de profissão, como carnavalesco, como qualquer setor de escola de samba, porque eu não fui, óbvio que 25 anos carnavalesco, mas durante o tempo que eu estou no carnaval, eu nunca tinha desfilado no grupo de acesso, tanto no Rio Grande do Sul, quanto aqui em São Paulo. E foi uma experiência muito boa. Eu digo que quando eu saí do Iambi ano passado, junto com a direção da escola, eu saí tão desnorteado de dentro do Iambi que eu não conseguia sair de dentro do complexo, do sambódromo. Eu não achava a porta, eu estava indo para o banheiro achando que eu estava indo para outro lugar, eu não sei onde eu estava. E aí um grupo de amigos me encontrou, viram o estado que eu estava, perguntaram o que estava acontecendo. Tipo, nem precisava perguntar que aquele estado se chamava derrota. E aí, naquele momento ali, eu provei algo muito ruim mesmo. E comecei a entender as escolas de samba que passam por isso, né, frequentemente. E aí, voltar lá no AMB, de alma lavada, reestruturado, pensando melhor, entendendo melhor que tem que ser feito, como ser feito, é muito bom. Então, o balanço que eu tiro desse último carnaval, apesar, né, da Tucuruvi não ter sido a campeã, e todo mundo sabe a minha opinião sobre isso, a minha opinião da Tucuruvi é a mesma esse ano, para te ver. Tanto que em 2019 a gente foi pro acesso, eu não falei nada, eu fiquei quieto, entendeu? Porque nós íamos pro acesso, nós tivemos erros, teve erro de passe, teve erro de pista, teve erros. Mas esse carnaval 2020, ele me reflete com o mesmo carnaval na Dragões da Real em 2017, onde também fui vice-campeão. E era um carnaval onde o título estava na mão da gente. São dois carnavais que realmente eu saio da pista me considerando campeão do carnaval. Aí não é o número, não é o resultado que diz o quanto eu fui, ou todos nós somos felizes ou não, né? Então, tipo, 2017, 2020, são dois grandes anos que bateu na trave e eu fico, tipo, feliz por ter dado tudo certo de verdade. Foi dois grandes carnavais. E em 2020, como tu falou, o Niso, filho do Chico Anísio, ele estava muito emocionado, muito, muito. Quando nós saímos do desfile oficial, no domingo, ele me encontrou na dispersão, veio, me abraçou e disse assim para mim, assim, meu pai está muito feliz, muito obrigado pelo que tu fez com meu pai. E tu pode ter certeza que sábado que vem a gente vai estar aqui te explicar, meu amigo. Ainda tem muita escola aí, não é assim, ele não, eu tenho certeza. Nós vamos estar aqui sábado que vem. E realmente a gente esteve no Cílio das Campeãs, foi maravilhoso, né?
Foi impressionante.
Não, foi incrível. Foi um grande desfile. Mas assim, você tocou no ponto 2009, como é que foi essa virada? Assim? Porque 2019 foi por um décimo, foi empatado com a Tom Maior, né? Se não me engano, foi empatado no desempate, né? Vocês perderam um ponto em comissão e alegoria. E aí, como é que foi essa mudança? Porque assim, 2019 a gente achou que não foi realmente um grande desfile, mas 2020 foi sensacional. Como foi esse salto de qualidade seu de um desfile para o outro?
Eu acho que o salto de qualidade, primeiro assim, até voltando ao que o Piero falou, é o meu terceiro ano que eu vou assinar o Provi, até já querendo. Ontem saiu nas redes sociais, eu já tinha assinado com a escola desde a semana após o desfile, na realidade, mas por uma política da escola a gente deixa para anunciar bem mais adiante, quando anuncia todo o elenco fechado, já que é o elenco de carnaval, porque nós nos consideramos um time. Eu não consigo ser carnavalesco sem a porta-bandeira, a porta-bandeira não consegue ser porta-bandeira sem o mestre bateria, enfim, todos os quesitos eles precisam ser considerado só um time só. E esse ano passado, eu tive uma peça muito fundamental no meu processo de trabalho, que é o Fernando Dias, que vinha da Barroca, tinha assinado o carnaval na Barroca, junto com a comissão de carnaval, e o Fernando veio para o Tucuruvi quase assim, mais do meio do ano, acho que para o mês de setembro, final de agosto, setembro, chega o Fernando, uma proposta. Eu não era amigo do Fernando, eu não conhecia o Fernando, e o Fernando chega com apresentado para fazer parte de alegoria, para ele confeccionar as alegorias para nós. Eu estava precisando, na época, de um decorador, que era um problema decorrente do ano 2019. 2019, nosso problema de alegoria era que não tinha um decorador. Eu tinha uma equipe que trabalhava no barracão, mas eu não tinha um responsável de decoração. E essa é uma peça fundamental no processo de carnaval e que às vezes não entendem, ou enfim, vários problemas levam a não ter. Esse erro em 2019 mostrou que precisava ter essa figura dentro do carnaval 2020. E aí veio o Fernando com a proposta, até achei isso, ele disse, pô, o cara é carnavalesco, não é que não ia dar certo em questão de vaidade, mas que não iria dar certo. Eu tinha medo de não dar certo, porque tipo, ele poderia não se sentir bem. E para minha surpresa, a gente sempre jogou muito aberto, muito aberto. O Fernando hoje é um dos grandes amigos que eu ganhei em 6 meses aí, 7 meses. O Fernando é um dos grandes amigos que eu ganhei, tenho uma admiração gigante por ele. É o cara que me ajudou demais no carnaval 2020 na parte de alegoria. E aí, há um mês atrás, conversei com a direção da escola, e eu gostaria muito de agradecê-lo, e um jeito de agradecê-lo era convidar então o Fernando para fazer o trabalho dele assinando o carnaval junto comigo, porque eu acho que gratidão não pode ser apenas uma palavra que a gente coloca no Instagram ou no Facebook, ou grava aí live para falar sobre gratidão. Eu acho que gratidão ela tem que ser executada todos os dias. Foi um jeito que eu achei de ser grato com o Fernando Dias, que hoje, graças a Deus, eu estou muito feliz, vai assinar um projeto comigo, nós já estamos trabalhando. Ele está super feliz também. Então, 2021 promete ser um bom ano para o Tucuruvi.
E o Fernando, que já conhecia o grupo de acesso por ter subido com o Barroca, né? Então, de certa forma, ele conseguiu te dar uma espécie de feedback, alguma conversa sobre o que funcionou no Barroca, algumas dicas. Eu imagino que tudo acaba ajudando nesse momento, né?
Toda a informação ajuda. Apesar de que, no meu ponto de vista, eu já passei por algumas escolas e a maioria das informações de uma escola para outra não funciona muito. Porque as escolas, elas são muito individuais na sua forma de trabalhar, né? Você passa numa escola que é muito organizada, depois você entra numa escola que é muito tradicional, depois você cai numa escola que é muito sistemática, e você vai passando por cada escola e ela tem um método de trabalho, e que influencia muito no nosso trabalho, que é de finalização e produção do carnaval. mas foi muito importante, como eu falei, a figura do Fernando Carvalho em 2020 foi muito importante. E eu acho, respondendo a tua pergunta, porque eu quis falar já do Fernando, mas respondendo a tua pergunta, qual é a diferença que eu acho desse salto de qualidade de 2019 para 2020? Em 2019, eu chego novo na escola e eu quero a todo custo não mostrar só para a escola. Eu quero mostrar para a escola e para todo mundo que o cara que tinha saído da comissão de Carnaval dos Dragões poderia fazer um grande carnaval sozinho. E aí você chega numa escola e você não conhece ninguém. Você tem que se adaptar, você tem que conhecer as pessoas, saber como lidar, você tem que saber como vai falar para conseguir obter os resultados para fazer o bem para a própria escola. E aí, cara, tipo 2020, já conhecendo a escola, eu tirei o pé do acelerador e botei um pé no freio. Eu disse, eu vou com um pé no freio e um outro no acelerador. Eu vou acelerar na produção, mas na hora da criação, ela tem que ser um pouco mais segura para que a escola possa executar o projeto na magnitude dele. Então, no meu ponto de vista, o projeto do Curuvi deu tão certo e que eu fiquei muito orgulhoso na minha vida. Tipo, eu estava numa energia tão boa durante o ciclo do Curuvi que se alguém chegasse e falasse qualquer merda para mim, não ia me importar em nada, porque eu estava feliz com o trabalho entregue. E aí, ver o desfile na Avenida é entender que um carnavalesco, um profissional de qualquer área, ele tem que respeitar a escola que ele está. Desde a questão de estilo, desde a questão financeira, na logística da escola. Eu, dentro do Curuvi, eu tenho que agradecer muito que eu tenho, além do presidente, seu Jamil, uma pessoa que sempre me deu carta branca, muita força, eu tenho do meu lado ali quase que 24 horas debatendo sobre questões de carnaval, que é o Rodrigo Del Duque, que é diretor de carnaval da escola e diretor de barracão, que é uma pessoa que fala muito de carnaval. E a gente precisa falar muito de carnaval. Então a gente acaba discutindo muito e chegando a posicionamentos importantes e estratégicos para ter um desfile bom. E eu acredito que essa tenha sido, de repente, a diferença desse desfile do Tucuruvi em 2020.
E tem uma coisa, né, Johnny? É um ano atípico, porque é um ano de coronavírus, é óbvio. Você abriu conversando sobre a sua situação familiar, tudo, e todos estamos na mesma, né? E como as escolas não podem realizar ensaios, não podem começar a fazer seus trabalhos, tudo acaba virando uma bola de neve. Como que o Tucuruvi está conversando internamente? De certa forma, essa demora pode influenciar na decisão do enredo, de repente ir para um outro caminho, ou vocês já têm uma ideia muito fixa e muito clara? Qual é a conversa do segmento do processo? Nesse mundo que estamos vivendo agora, o que o coronavírus está impactando para o Carnaval de 2021 no Tucuruvi?
Nós já temos enredo escolhido já na Tucuruvi. Já escolhemos enredo, já batizamos enredo. Eu já estou no processo de desenho. Então, assim, na realidade, o meu cronograma de trabalho, ele segue o mesmo. Tanto que a diretoria da escola segue com o mesmo cronograma dela. Claro que tudo home office, deixando bem claro. Nós pregamos e estamos fazendo a nossa parte do Fique em Casa. Só vai quem é necessário, porque na parte de confecção de máscaras, ou arrecadação de alimentos, que a escola, o trabalho social está sendo feito, mas o pessoal da técnica do carnaval mesmo está todo trabalhando home office, e a gente trabalha diariamente para isso. A gente até estava conversando hoje, a gente segue com o planejamento do carnaval normal, a única diferença é que a carta na manga ela tem que existir. Então, de repente, nós estávamos com o processo já de ter lançado o enredo online, que eu já tinha feito ano passado, mas não vamos lançar ainda, provavelmente esperar mais um pouco, por causa do andamento da situação hoje no Brasil, né? É um ponto de interrogação gigante que a gente está vivendo. Na realidade, não sabe como é que vai ser o carnaval. A gente sabe que vai ter carnaval, mas a gente não sabe como vai ser. Ninguém hoje pode afirmar nada, né? Nada, infelizmente, nada. E quem afirmar ainda está se equivocando, porque a gente não sabe o rumo das coisas. Porque além de um vírus, nós temos uma recessão, que pode ser um vírus ainda mais devorador da questão do povo brasileiro. Então é muito sério o que o país está passando, e a gente tem que ter consciência e respeitar, né, e entender que é sério, é muito sério.
É, eu acho que carnaval, se a gente puder ir para o AMB e desfilar, tem. Nem que seja com pouco dinheiro, que seja um carnaval mais pobre, mas com certeza carnaval, se a saúde liberar, a gente vai.
É, exatamente, se a saúde liberar. Eu acredito que até lá não vai ter problema. Eu acredito que tenha carnaval, tenha festa. Não vejo não acontecer o carnaval, sinceramente. Falar dos assuntos, principalmente internos, como o que é tratado o presidente dentro da liga, isso eu não tenho acesso, e também eu sou uma pessoa que, desde das outras escolas que eu passei, eu nunca quis muito saber. Eu sempre sou muito direcionado para não perder o foco e nem ficar contaminado apenas com o meu trabalho de execução de carnaval. Mas é que aquele negócio, tipo, hoje estava conversando com alguns amigos ou com outros carnavalescos, a dúvida de todos é a mesma, sabe? Ninguém tem dúvida que se é que vai ter carnaval ou não, mas todo mundo, a dúvida é, mas como que vai ser o carnaval? Vai ter concurso ou não? Vai ter dinheiro ou não? Como é que vai ser esse dinheiro? Eu disse, cara, olha, não adianta nem ficar se preocupando, nem sofrendo, trabalha, vamos fazer o trabalho da gente e tá preparado para qualquer situação. É importante não deixar, não ter a festa, a gente não pode permitir isso, tem que ter, a não ser que seja como você falou, por uma questão de saúde, né, saúde pública. Mas fora isso, a festa tem que acontecer de qualquer forma, respeitando, né, as orientações, óbvio, porque é o mínimo de alegria que a gente pode dar para o povo que vai estar bem dolorido.
Vocês pensam na questão do samba enredo, vocês trabalham com cenário de encomenda, com cenário de plano B, caso se estenda muito essa pandemia e não dê tempo de fazer eliminatória? Como vocês estão vendo isso?
No Tucuruvi, é o segundo ano, foi o segundo ano que nós fizemos samba encomendado. Na realidade, a gente fez duas parcerias. Essas duas parcerias trabalham em cima do samba, e isso foi em 2019. Duas parcerias trabalharam cada uma em cima do samba, com uma direção, um acompanhamento 100% meu e da direção da escola, e no final eles entregam o produto e a gente escolhia. Esse último ano, 2020, já não, nós juntamos essas duas parcerias, transformamos em uma, e esse ano provavelmente não é certo, isso aí ainda é técnico, mas eu acredito que deve seguir o mesmo caminho, até por conta de no último carnaval nós termos um samba muito bom, por conta que a comunidade, né? Todo mundo hoje, no mundo do carnaval, procura, mas o que o povo vai falar? Não, o único povo que importa é a comunidade, que vai cantar o samba na avenida. E a comunidade do Tucuruvi, ela apressou muito o samba da escola. Então, acredito que deve permanecer aí o mesmo sistema, relações de parcerias, não sei. Essa parte realmente, a minha parte em relação ao samba enredo é bem profissional, é a parte técnica, é a parte sobre enredo, parte musical, não envolvo, porque por mais até que eu entenda um pouco, mas eu acho que cada um tem que responder muito pela sua área. Então, como carnavalesco, a parte que eu mais cuido dentro do processo de enredo é realmente a questão do enredo, de entender a adequação, de poder explicar e fazer voltar quando às vezes preciso, até obter a obra que a gente precisa.
E você estava comentando sobre interferir um pouco na decisão do samba. Se tem um quesito que machucam as escolas, é a comissão de frente. Porque é um dos poucos quesitos de São Paulo que são julgados com rigor. Então, por exemplo, samba enredo é um quesito que todo mundo tira 10. No grupo especial, pelo menos, todo mundo tira 10. Então ele tem a sua importância pra gente. Na hora da apuração, a importância, sendo sincero, é mínima, porque não interfere. A comissão de frente foi o que rebaixou o Tucuruvi, foi o que rebaixou o Vai Vai, e de certa forma foi o que ajudou a subir, porque foi uma comissão de frente espetacular. Eu comentei isso com o Jorge Silveira na entrevista que a gente fez há duas semanas atrás, que aqui em São Paulo não tem muito aquele processo de o carnavalesco deixar a Deus dará pro pessoal da comissão de frente fazer a sua coreografia, porque interfere muito no trabalho. Como que é o seu trabalho com a comissão de frente, as suas conversas com o André Oliveira, o que trazer de 2020 para 2021, e como você enxerga esse quesito que é tão determinante para o Carnaval de São Paulo?
Vamos lá, então vou pegar 2019 bem resumidamente, para você entender. Em 2019, O erro não tinha sido do André, foi um erro de pasta. E sim, até sim. Então, dentro do processo, eu assumi a responsabilidade do erro da pasta por conta de que a revisão da pasta era toda minha, independente de quem fizesse, ela era uma revisão minha. O fato de eu não ter ido a uma reunião, não ficou claro para mim, passou e aconteceu. Enfim, foi uma série, uma cascata de problemas que nós tivemos. Ok, passou 2019, eu chamei o André, conversei com o André, né, a escola tinha fechado, a direção ok. Eu falei, olha, André, conversando com a direção de carnaval, a estratégia é a mínima esse ano. Esse ano nós temos que recuperar a estima, e a estima que eu estou falando é de nota. Então a gente veio com uma comissão de solo, fazendo trabalho de solo, só que a gente surpreendeu, porque foi muito boa a comissão. O trabalho da comissão do André foi muito bom. Apesar de não ter tido nenhum avião, sabe, uma caixa que virava do avesso, uma transformação, não. Era uma comissão que era para passar dentro do quesito mesmo, né, que é tão determinante no carnaval de São Paulo, como você falou. Mas para 2020 e 2021, a gente já conversa. Assim, o André, ele se tornou um grande amigo meu, um grande amigo, assim. A gente é muito conselheiro, entendeu? Aconselho muito o André, você aconselha muito comigo. Apesar de que essa opinião, eu trabalho um pouquinho diferente. Eu tenho uma conversa muito aberta com o coreógrafo. Primeiro eu pergunto para ele, ó, eu dou o caminho. A minha coreografia, por conta do enredo, eu quero que fale isso, porque eu só não deixo o coreógrafo interferir no enredo. E eu gosto de colocar minhas comissões dentro da cronologia do enredo, geralmente. E aí eu falo assim, eu quero isso, eu quero que você faça uma pesquisa a fundo e me apresente uma possibilidade, até porque ele possa desenvolver mais o setor dele. Ele traz, se não bater, a gente vai entrar em diálogo até chegar num produto final melhor ainda. Mas eu acho que tem que ser aberto. Eu acho que a gente tem que ser extremamente aberto em relação a deixar que as pessoas criem também junto com a gente. Claro, cuidando dentro dos parâmetros de julgamento e dentro da necessidade da plástica e do estilo visual que a gente está propondo na avenida.
É claro. E só para terminar essa questão de julgamento, você já tem alguma ideia o que foi esse 9.8 em fantasia que tirou o título do Tucuruvi? Porque foi tão bonito, assim, o desfile. Até no quesito de comparativo, eu sei que o julgamento não é comparativo, mas olhando por um lado comparativo, foi o grande desfile do carnaval no acesso. De onde que saiu esse 9.8? Vocês têm alguma ideia? Até porque a gente ainda não viu as justificativas. E esse 9.8 deve machucar ainda um pouco.
Imagina, me machuca muito porque sempre foi o meu quesito. Como carnavalesco, é um dos quesitos que eu mais defendi de 5 anos na Dragões da Real. Dos 5 anos, eu defendia muito a nota de fantasia. Cada um lá defendia uma nota, praticamente. E cara, quando a nota de fantasia, cara, é inacreditável, eu tinha uma vontade de 2 notas que eu não aceito no carnaval, é a de fantasia e a nota de alegoria desse ano. A Tucuruvi não tinha como não ter tirado os 40 pontos. E aí eu digo, a gente viu as justificativas, tá? A gente viu os vídeos de pista, eu vi tudo que tu imaginar, e por exemplo, fantasia, por causa que na ala do Justo Veríssimo, a altura dos laços tão diferente. Não tem como.
Isso é um crime contra o Carnaval de São Paulo. Eu sei que você não pode falar isso, mas.
Eu posso sim, amigo. Eu falo hoje. Você vai defender meu trabalho, tá bom?
Claro. Verdade.
É porque é um crime realmente. Você minimiza o processo artístico por uma questão muito menor e que, enfim, se você não compara a qualidade, mas você tira ponto por uma coisa tão sem importância assim, é um crime contra o carnaval, né? Então é realmente muito triste isso.
Eu vou dar um exemplo melhor. Aí depois tem uma barra de calça, por causa de uma barra de calça, que é casaca da menina, e era a menina na frente, sozinha. A casaca dela estava um pouco comprida. Só que ainda estava aparecendo a barra da calça dela, da bermuda dela. O jurado aponta que não aparece, que ela é diferente dos outros. Ok. Aí nós vamos cair em alegoria. que aí é mais absurdo ainda. Passa o carro 2 e o jurado enxerga sobre o nariz do boneco Vitalino, do lado direito, uma rachadura sobre o nariz desse boneco Vitalino. A rachadura é o reflexo da luz. Você tem noção disso, cara? Nós somos aqui por causa do reflexo da luz que o idiota do jurado achou que era uma rachadura. Eu queria, te juro, esse boneco ele já caiu 1000 vezes, ele já levantou 1000 vezes depois que desmonta carro, leva para barracão, sobe, desce. Até hoje não rachou nada no boneco, tá inteiro. Só o jurado viu no dia do Siri rachado. Aí tem um vídeo que passa o boneco. É o reflexo da luz em cima do nariz do boneco.
É um absurdo. Já que você está nesse processo inflamado contra o julgamento, que é o que a gente faz aqui toda semana, falando do Carnaval de São Paulo, fala um pouco de como você enxerga o julgamento do Carnaval de São Paulo, de repente esse processo de checklist, de você não falar da profundidade do enredo, do processo criativo, tudo isso, e acaba virando só essa checklist do que está na pasta e do que está na pista. Não diminui o valor do processo artístico até do carnavalesco? Você não se sente diminuído pela forma como é o julgamento do Carnaval de São Paulo?
Olha, eu vou dizer para ti que eu falo isso dentro da escola, eu falo isso no Curubi direto. E o pessoal dá risada, digo assim, gente, vocês estão burros me pagando. As escolas de samba são burras hoje me pagar os carnavalescos. Só por quê? Assim, mano, do jeito que tá indo, não precisa mais da gente. Hoje você contrata um projetista, ele faz, e depois vem quem aqui e só reproduz, porque não existe mais aquele toque que era de arte que nós tínhamos antigamente. Eu acho que tem os dois lados da moeda, não dá só para classificar. Tem um lado bom de que o carnaval ficou de uma forma bem organizada, mais dinâmico, enfim, essas partes. Porém, a parte do carnaval A parte do carnaval de técnica mesmo, de estilo, torna muito chato.
O conceito de arte, né? O conceito de arte mais julgado.
Não tem mais conceito de arte. Não é que não tem, não é levado em conta. Esse ano tem falado que de alguma forma vai ser tipo, tem que manter um padrão de qualidade do início ao final do desfile. Desculpa, com as escolas que eu desfilei eu não vi, entendeu? E eu passei durante meses com a minha equipe técnica e com a direção da escola preocupado que o último carro tivesse a mesma qualidade do abre-alas. Que se eu tivesse decorado a primeira escultura, eu tinha que manter uma qualidade até a última escultura que entrasse na avenida. E eu não vi isso em todas as escolas do grupo de acesso. E nem do especial. E eu vi gente tirando 10, que nem vocês falaram, com uma cascata de água, cara. Todo mundo é 10. Então, o que parecia que ia ser melhor, não foi, no meu ponto de vista. E eu deixo claro que isso não é uma opinião do Acadêmico Curuvi, isso não é uma opinião de agremiação, isso é uma opinião do Dione, que não estou falando em nome do Acadêmico Curuvi, estou falando em meu nome. Isso aí é uma opinião minha, que é uma opinião da maioria das pessoas do carnaval, entendeu?
A gente viu até depois do desfile o André, que estava na Tom Maior, criticando o julgamento também. A gente sabe que tem alguns presidentes que são contra. Na verdade, eu não consigo encontrar, fora de nós, diga as pessoas que estão a favor. Eu queria debater com as pessoas, ainda não as encontrei. Porque o que mais me incomoda é a questão do comparativo. Você não sente falta do seu desfile ser comparativo com o do outro, ao invés de... Se você passar é 10, se você não passar, você toma nota.
Mas, Miguel, seja sincero, você acha que não é... tem uma hora que tem que ser comparativo? Não tem como. Tem uma hora que é comparativo. Infelizmente, eu só acho que o comparativo tinha que ser quase como uma regra, cara. Entendeu?
Sim.
Você quase uma regra. As pessoas dão risada, eu falo. Eu sou tão antigo que eu tenho saudade da nota conjunto. Cadê a nota conjunto?
Sim, todos nós somos.
A obra do espetáculo. Claro. Para mim, conjunto era a nota do espetáculo, porque o conjunto era a obra inteira. Se tinha, qual era o tamanho dessa, qual era a coerência disso? Quanto isso foi grandioso para contribuir para o carnaval? Não tem mais hoje. Hoje, infelizmente, é assim. E aí é ruim para as escolas, é isso que eu não entendo. Porque o cara que vai lá e gasta 5 milhões para fazer a escola dele e o outro gasta 1 milhão, mano, é todo mundo 10, não tem diferença nenhuma.
Sim.
Nenhuma.
Sim. É, e você fica no fio da navalha. Há um quesito que é julgado, um dos poucos que são julgados, por exemplo, alegoria, igual você falou, ou comissão de frente, você tá sempre no fio da navalha de ser rebaixado ou não. É, então, um grande trabalho pode, de repente, ir pro acesso por um erro grave em um quesito. É realmente muito complicado. É, acho que a gente já tá acabando o nosso papo aí. É, vou tentar tirar aquela pergunta que tem que fazer. Existe alguma dica pro Carnaval de 2021? Alguma coisa que a gente pode saber do que vem pra Tucuruí em 2021?
Todo mundo quer saber, cara. Todo mundo pergunta aí.
Eu vou reformular a pergunta. A gente vai ter aquela identidade do Tucuruí de Enredo Alegre? Esse ano você vai mudar um pouco a linha?
Então, também todo mundo pergunta isso daí. Na realidade, se a gente falar de identidade, a Tucuruí é uma escola bem múltipla, viu? Estudando Tucuruí, eu fui entender que a Tucuruí ela funciona realmente muito bem. Não é com enredo alegre, é enredo leve. A escola tem uma leveza dela, ela funciona quando ela está leve na avenida. E só que, tipo, a escola funciona muito bem com irreverência, a escola funciona muito bem com deboche, com escracho, porque é uma escola que gosta dessa leveza de poder falar de uma forma mais debochada, de repente. Porque quando fala alegre, até isso é uma coisa que a gente discute bastante na escola, que parece que tem que ser um enredo infantil, sempre que a escola tem que levar para a avenida um enredo de humor, uma linha dessa. Não, a escola ela consegue passar por várias linhas de enredo, desde que tenha essa inteligência do sarcasmo, que tenha inteligência de uma leveza, de uma sutilidade. Né, uma escola muito sutil e que gosta de enredos sutis, e eu acho muito bacana isso daí. Isso daí é uma coisa que pode ter certeza que eu sempre vou respeitar, aprendi a respeitar a identidade da escola, o perfil da escola de samba, que é muito importante a gente, né, saber, na realidade, onde está pisando e como está pisando.
É uma escola que em 99 fez o enredo CEP de Santa Catarina e botou um dia cidade. Eu sou uma escola que gosta disso. Beleza, já deu o horário do Johnny aqui que a gente tinha convidado, ficou até mais um pouquinho. Johnny, obrigado por atender a gente. É, continue se cuidando aí. Tudo de bom para você, seus familiares, todo mundo passe bem por esse período, toda a família dos Águas do Covid. E espero que não demore muito para a gente poder te visitar aí na quadra.
Olha, vou ficar muito feliz que vocês venham. Passou muito ligeiro, na realidade, né? Nem vi que passou o tempo. Tão bom que tá o nosso papo aí, uma conversa descontraída, pra gente poder falar um pouquinho daquilo, como eu falei, porque a gente ama mais que a Carnaval. E espero recebê-los em breve, eu e o Fernando recebê-los aqui no Tucuruí. Vai ser um prazer imenso tê-los aqui com a gente. E muito obrigado mesmo à Rádio Arquibancada, a todos os ouvintes, né? Sigam nossas redes sociais aí, acompanhem nosso trabalho, nosso dia a dia. E se Deus quiser, vai ter Carnaval, a grande festa popular, porque isso é algo no Brasil, uma das poucas coisas que traz alegria para o povo realmente é o Carnaval, e a gente não pode deixar isso faltar.
Maravilha, vai abrir o Carnaval do Brasil, né? Primeira escola de São Paulo.
É verdade, então tu imagina a responsabilidade, né? Para não falar um palavrão aqui, tá batendo
lá.
Entendeu? Porque, ó, aí você tem que se desdobrar em 10, porque você tem a responsabilidade de retornar o especial, por não ser uma escola com um perfil de acesso, graças a Deus, o Curvi desceu e voltou. Isso é muito importante para uma escola de samba, né, para ela se firmar perante a sua comunidade. E também abrir tudo, abrir bloco de nota, abrir tudo no Carnaval de São Paulo. Eu não tenho medo dessas coisas, de nada disso, de nada. Não tenho, isso são coisas que não... Porque eu acho que tem que ter estratégia. Então é isso que nós estamos fazendo. Estamos trabalhando com muita estratégia para que a Tucuruí não seja a escola do pessoal ir ao banheiro, né? E sendo a primeira, provavelmente a pessoa vai ir antes, então nem vai ir. Vai ficar para um show na avenida do Tucuruí. E eu prometo para vocês um grande espetáculo dessa escola de samba que vem se reerguendo, uma escola de samba que vem se fortalecendo a cada ano que passa.
Maravilha, Johnny, muito obrigado. Parabéns pela sua postura, por ser aí autêntico, falar o que pensa. A gente precisa de gente assim no carnaval. Obrigado, ótimo fim de semana pra você.
O carnaval só não é melhor porque muita política, entendeu? Se a gente falar mais, a gente também acaba sendo escutado mais.
Exatamente.
Um perfeito. Abraço aos amigos, viu?
Valeu, Johnny.
Abraço, Johnny. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Maravilha. Maravilha. Valeu pela participação do Johnny. Isso aí, né, Pedro? Ele falou que pensa o que muita gente no carnaval pensa. Quanto mais gente falar assim, quanto mais gente se postar a favor do carnaval de essência, do carnaval de raiz, do carnaval que todos os quesitos sejam julgados da mesma forma, mais perto a gente vai ter de voltar o que era antes, né?
Ah, com certeza, né, Miguel? É o que a gente fala aqui toda semana, né? E é muito legal quando alguém de dentro fala que pensa igual a gente e que, de certa forma, conversa internamente e sente que existe pelo menos uma insatisfação de todos os carnavalescos com a situação, né? E ele mesmo brincando, né, de eu não sou... vocês me pagam de bobeira nesse sentido do tipo... O julgamento, ele acaba diminuindo o trabalho do carnavalesco. Então, se você coloca nesse nível tão baixo e simplesmente a checklist que eu tanto falo, você acaba tirando um pouco do peso do artista. E foi justamente o que o Johnny falou. Foi muito bacana, papo muito legal, falando de uma escola super tradicional do Carnaval de São Paulo. Como eu disse, né, antes do rebaixamento, eram 22 anos consecutivos, né, no grupo especial. Então, uma escola super tradicional e que bateu no acesso e já subiu com muitos méritos, porque fez um grande desfile.
Agora, para a gente fechar o Arquibancada SP dessa sexta, temos duas notícias muito importantes, né, que surgiram essa semana, além da equipe da Tucuruvi, que a gente já conversou, né, Tucuruvi que manteve o seu time e trouxe o Fernando Dias para ser o carnavalesco. Aliás, vamos falar um pouquinho disso. Você gostou da manutenção de todo mundo? Leonardo Bessa, o casal, você gostou da manutenção do Serginho, da bateria, você gostou da manutenção?
Sim, porque foi...
do Tucuruvi, justamente do Johnny.
Sim, porque foi um trabalho muito bem feito em 2020, né? Quando tudo dá certo, não tem por que mudar. Eu gosto bastante do Bess, acho um cara que tem experiência em grupo especial do Rio de Janeiro, grupo especial de São Paulo.
E ele é um cara que decora o samba de 1970 da escola, né? Ele é um cara que estuda muito a escola que ele tá.
Ele é um craque pra ter dentro de uma quadra, pra chamar a escola, então é um tipo de cara que acaba unindo a escola. A gente sabe que o seu Jamil é um cara muito influente lá no Tucuruvi e você ter essa confiança de todos os profissionais, todo mundo trabalhando junto, faz com que a escola chegue forte, muito forte para 2021. E entendo como a decisão correta. Não tem por que fazer malabarismos e mudar muito, até por ser um ano de tantas indecisões, indefinições. Quanto menos você mexer na sua estrutura, que já está dando certo, melhor. Então vejo o Tucuruvi inclusive saindo na frente em relação a outras escolas que acabaram mudando muito para 2021, justamente pelo momento que vivemos, né? Como as pessoas não estão conseguindo se reunir, como o processo vai acabar sendo mais lento, se você já tem todo mundo conhecendo a escola e sabendo o seu trabalho, você ganha tempo, e isso é fundamental.
Como ele disse, já está acostumado com a encomenda de samba, então tudo isso ajuda mesmo, principalmente para uma escola que voltar a ser firmada no especial. Agora, a grande notícia da semana foi duas, né? Duas grandes notícias, são duas notícias muito relevantes. Primeiro, em Rio do Rosas de Ouro, Sanitatem, que é ato de curar em latim. Então, o Paulo Menezes vai vir com um enredo sobre os rituais de cura. É o Paulo Menezes renascendo, depois do que é o que é, ele vem assinando no Rosas o enredo solo e tem tudo para ser um enredaço. O Rosas tem uma grande ala de compositores. E assim, né, Pia? Primeiro de tudo, graças a Deus, a escola não quis falar sobre o seu cinquentenário, né? Apesar da história do Rosas de Ouro ser fantástica, nunca dá certo uma escola, seja ela qual for, contar a história dela mesmo, né? Então, eles fugiram dessa furada e foram para um ótimo enredo.
Normalmente acaba não dando certo, né? É uma expectativa que acaba não sendo correspondida. E, cara, eu gostei muito. Acho que é um enredo que foge do lugar comum. Ele acaba abraçando um mundo inteiro, então o recorte ele será fundamental, mas de tudo que eu já li e ouvi, me agrada bastante. É, como a gente já falou no, nos últimos programas, os enredos para 2021 estão fantásticos, né? Então aí, chegando mais um, adorei a proposta do Paulo Menezes do Rosas de Ouro.
O Johnny falou que o enredo dele está pronto, que ele vai lançar em breve, né? O sarrafo está alto, né? Todos os enredos até agora, tirando da Mancha Verde, que é sobre a água, que é... Só que não é um enredo ruim, é um enredo ok. Agora os outros são todos espetaculares. E eu acho interessante falar de cura nesse momento, né? A gente está vivendo um momento onde o vírus está prendendo a gente em casa, está dando tantos problemas políticos. Enfim, o Brasil está numa situação tão complicada. Você vem com um enredo sobre cura, eu acho que é um tema atualista.
Ah, com certeza. Acho um enredo muito bacana, que tem a ver com o momento e que, de certa forma, é o que o Rosas precisava, porque acho que um enredo com esse peso... Acho que é o tipo de enredo que o Rosas de Ouro precisava, sinceramente, em comparação aos últimos anos. Porque o Rosas está batendo na trave. E eu acho que é essa questão estética aí de enredo mais ajustada. A escola vem para as cabeças em 2021. E acho que já sai dando um belo pontapé inicial com o enredo proposto pelo Paulo Menezes.
Eu sou o Paulo Menezes, só preciso dar uma olhada. Porque ele fez esse enredo, eu não vou lembrar o ano agora, se foi em 2013... Eu acho que foi 2013. Mas enfim, o Império de Casa Verde fez há alguns anos atrás esse enredo. Espero que o Paulo Menezes com certeza vai dar uma olhada para não ser uma cópia, né? Porque ele não era do carnaval daqui. Então, eu acho esse detalhe importante. E outra notícia é que havia uma dúvida se isso ia acontecer mesmo. E aconteceu. O Sidney França renovou com a Águia de Ouro, escola atual campeã. Sidney França, mais uma vez campeão do carnaval. O Sidney ganhou 2007, 2009, 2012, 13, 14 e ganhou em 2020. Ou seja, nos últimos 14 carnavais ele ganhou 7. É um monstro do carnaval de São Paulo, Sidney, né? E antes do carnaval, Pedro, em 2020, havia um boato que ele não ia continuar. Porque o título cura tudo, né?
Exatamente. Só o título pode curar o mundo, como já diria o samba, né? O Sidney França é um cara muito competente, ainda novo, né? Tem uma carreira ainda muito longa pela frente e já multicampeão do Carnaval de São Paulo, né? Trabalho no Águia de Ouro. Já que deu frutos, eu acho que não tem por que você trocar, né? Então, acho o Sidney França um cara competente. E acho que ele é capaz de trazer trabalhos nos próximos anos ainda melhor em relação ao trabalho que foi campeão em 2020. Então, entendo completamente e acho uma decisão correta o Águia de Ouro manter o carnavalesco que foi campeão em 2020.
Será que nos últimos 18 carnavais de 2003 para cá, o Jorge Freitas e o Sidney, eles ganharam 11? Olha isso. Ele ganhou 11 dos últimos 18. É impressionante como essa é a grande rivalidade do Carnaval de São Paulo. E esse ano o Sidney foi campeão e o Jorge vice, né? Impressionante como eles monopolizam as conquistas aqui. E o Sidney vem forte. Agora o Diogo vai pintar como cachorro. A gente vai ter mais um grande agora nessa disputa, né? E ainda bem que renovou com o Carnaval mesmo.
É uma escola que está estruturada, que investiu pesado na sua direção. Construiu uma comunidade ainda mais forte e chegou falando em título, né? Então, é uma escola que está tentando pisar cada vez mais forte na avenida e acho que o título de 2020 faz a gente olhar de maneira até um pouco mais, com mais atenção para o Águia em 2021.
Maravilha, então fechamos essa edição do Arquibancada SP, entrevista com o Dione. Você que pegou no final, vai lá, a partir do fim de semana já vai estar lá em podcast no Spotify, no Deezer, no Castbox, só procurar por Arquibancada SP. Foi um papo muito legal com o Dione Leite, carnavalesco do Tucuruvi, que falou bastante coisa interessante. E agora a gente falou das novidades também essa semana. Semana que vem tem mais, Piero. Aquele abraço, até a próxima. E continue se cuidando, continue lavando as mãos e ficando em casa.
É isso aí, quem puder ficar em casa, fique em casa. É o recado de sempre, né? Abração, Miguel. Agradecer mais uma vez ao Dione, foi muito sincero, bateu um papo super legal aqui com a gente. E até a semana que vem. Abraço.
É um papo de sempre, mas tem que reforçar cada vez mais, porque tem cada vez menos gente ficando em casa. Né? Cada vez menos gente está dando atenção para isso e a gente está caminhando, para o momento crucial dessa batalha. Então, essa mensagem é muito importante.
E é aquela coisa, né? Não é só o coronavírus, porque se você tem hospitais lotados, qualquer doença que você pega, você está em situação complicada, porque se faltam leitos, não importa, não precisa ser necessariamente o coronavírus para você ter uma complicação. Então, dentro do cenário que o Brasil vive atualmente, pode ficar em casa, fica em casa. Eu sei que é um processo que já está durando, mas estica um pouco mais um mês, dois meses. Vamos observar aí as recomendações de quem entende do riscado, para a gente se cuidar, porque todo mundo tem família, todo mundo aqui tem pessoas que a gente ama e que estão no grupo de risco. Então, vamos todo mundo tomar cuidado.
É isso aí, gente. Vamos se cuidar para a gente poder festejar o carnaval, festejar ainda esse ano em alguma quadra por aí, poder voltar à vida normal. Maravilha, abraço ao Piero, abraço a todos que nos ouviram. Ah, e agora, para você que está ouvindo ao vivo, 21h30 tem o Baú do Samba Enredo na Rádio Arquibancada. Hoje é sobre o CD de 82, Piero. Isso é um desastre, hein?
É, uma das grandes safras da história do carnaval, né?
É, tem Lima Barreto da Tijuca, tem o É Hoje da União da Ilha, Bumbum Paticundum, Bumbum Pinspego Serrano, o que mais? Onde canta o Sabiá da Imperatriz. É um ser desastre que o Chico Frota vai trazer com um convidado especial, 9h30 no YouTube da Rádio Arquibancada. Para quem está ouvindo a reprise, é só no YouTube da Rádio Arquibancada aí. E ouvir também. Valeu, galera, aquele abraço, até a próxima. Tchau.